Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu. Estamos nas duas dezenas de episódios já. Tem sido uma aventura fantástica conversar com todos estes artistas plásticos, visuais, curadores, programadores, agentes, no fundo, daquilo que são as artes plásticas e visuais, que acredito precisam muito de divulgação e espaço nos meios de comunicação social. Hoje temos connosco uma bracarense, Vânia Costa, uma artista fantástica e que me despertou o interesse pela forma muito sensível como trabalha o têxtil, que é um dos, de facto, uma das tecnologias que me apaixona enquanto curadora. Olá, Vânia, bem-vinda aqui ao Sala do Museu e ao Auditório da RUM.
Olá, boa noite, Helena. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje contigo.
Bom, vamos começar então por procurar perceber, porque isso é um dado interessante na tua biografia. Tu vais frequentar o ensino artístico, mas é nas viagens que tu vais descobrir que há qualquer coisa de transcendental que a arte pode dar na descoberta também de ti própria. Fala-nos um bocadinho sobre isso, sobre o teu percurso e sobre essa viagem, sobre esse Erasmus que mudou a tua
Sim.
vida.
É assim, portanto, eu ingressei em Viana, na ESE, para fazer o curso de Ensino Artístico, Educação Visual Tecnológica. Confesso que não estava muito convencida inicialmente, que eu queria mesmo era ter ido para Belas Artes. Mas, na altura, uma das questões que me foram colocadas era a questão do fazer o profissionalismo e poder, portanto, no fundo, lecionar. E esse curso na altura da ESE dava-me mais essa bagagem. Pronto, eu entretanto fui, gostei do curso, mas confesso que a certa altura ainda questionei e desejei parar, e foi efetivamente a possibilidade de fazer Erasmus que me, no fundo, manteve, de certa forma, a vontade de continuar e já na expectativa que essa viagem poderia possivelmente dar algo que eu ainda não tinha encontrado. E na altura, portanto, eu fiz Erasmus, eu entrei em 2000, fiz o Erasmus no meu terceiro ano, em 2003, e fui para a Noruega. E efetivamente, eu digo que foi a primeira viagem da minha vida. E foi a minha primeira grande experiência, essa possibilidade de nos vermos rodeados de coisas novas, de contactar com povos, com ideias e formas de vida totalmente diferentes. E a Noruega também trouxe uma coisa muito, muito fantástica, que foi essa conexão com a natureza. E efetivamente lá eu tive muito essa ligação. O poder caminhar, fazer aquelas grandes caminhadas, olharmos em volta e estarmos completamente sós, não vermos nada da civilização, isso permitiu-me ter muitos momentos de reflexão e de descoberta. E realmente o Erasmus e essa possibilidade permitiu-me conhecer muito de mim que eu desconhecia. E eu acho que nós, quando somos colocados em momentos de limite de contacto com coisas novas, efetivamente somos estimulados constantemente, e eu senti muito isso. Claro que a Noruega não foi só isso, tive uma experiência muito boa lá em Bergen, na escola de educação, na faculdade de educação, um ensino totalmente diferente. Éramos nós que efetivamente criávamos nossos próprios horários, as rotinas. Para eles era muito comum o facto de não termos aquela obrigatoriedade de estar na sala de aula. E se sentisse que o ir passear, o ir ao museu, o ir para as montanhas, me desse esse enriquecimento nessa busca desse conhecimento, eu facilmente poderia ir sem ter que estar
Justificar.
a justificar. E foi curioso que quando regressei a Portugal e cheguei à universidade, foi muito estranho, porque parecia que tinha caído de paraquedas num universo, não reconhecia as coisas, estava tão, eu habituei-me tão forma e de uma forma tão natural ao ensino na Noruega e às rotinas deles, que foi depois muito complicado quando voltei.
Isso é muito interessante o que dizes, mas deixa-me aqui uma curiosidade. Nessa frequência do ensino superior artístico, não obstante teres essa primeira tendência também para a parte da educação, qual era a tua tecnologia de eleição? A pintura, a escultura? Como é que
Eu
tu
trabalho.
chegas ao
Sim.
têxtil e, nomeadamente, no teu têxtil, que é um têxtil que trabalha com, que privilegia também o têxtil tradicional e o recurso endógeno? Como é que tu, qual é a tua primeira tendência em termos de expressão artística?
Eu, a minha base era pintura. Pintura e fazia escultura, efetivamente. Mas os meus materiais eram muito papel, cartão, madeiras, ferro. Eu não trabalhava com os tecidos. Os tecidos surgiram, o contacto com o tecido surgiu posterior. Porque, aliás, na Noruega eu tive a possibilidade de fazer o curso de Art and Craft e o material que eu escolhi até foi o barro. Portanto, eu fiz um curso de olaria. Como tu vês, eu tenho um espírito muito. Gosto de experimentar de diferentes materiais e, efetivamente, ao longo do meu percurso tive essa possibilidade. Mas os textos, pronto, os textos surgiram depois posteriormente, já numa fase, pronto, acabei o curso. E, entretanto, o primeiro ano, eu resolvi parar. Ainda não sabia muito bem o que queria fazer. E, curiosamente, a minha irmã, incentivada um pouco por esse espírito de Erasmus, ela em 2004 inicia o percurso dela e vai estudar para a Holanda. É nesse momento, que, de uma forma muito sem essa preocupação artística e essa importância que os textos assumiram agora, nesta fase atual da minha vida, eu na altura, acabei por optar pelos textos porque fiz um boneco, uma personagem de pano para que a minha irmã levasse com ela para a Noruega na altura, e eu
Para
na
a Holanda.
altura, exatamente, sim, desculpa, para a Holanda, e na altura esse boneco surgiu só por uma questão de ela ter algo presente com ela, que no fundo se lembrasse de mim, e foi criado de uma forma com uma carga emocional muito grande. Mas a partir daí, pronto, posso dizer que sim, que comecei a explorá-los. De uma forma, com um propósito mais artístico.
Ok, tu tens alguma tradição na tua família? O têxtil era uma coisa presente na tua casa, no teu cotidiano? Era uma coisa do feminino? Ou foi simplesmente uma tecnologia que te interessou?
Não, já fazia parte. Tanto já da geração da minha mãe como dos meus avós. Por exemplo, é curioso que a minha avó paterna. Ela era enfermeira de profissão, portanto, ela fez um curso superior, mas ela, de certa maneira, sempre teve ligada um bocadinho também aos tecidos. Eu acho que na minha família toda a gente tinha uma máquina de costura em casa, e havia muito o hábito de aproveitar-se as coisas para fazer coisas muito práticas, não é? Necessárias na casa, ou até para fazer mesmo algumas roupas. E, portanto, era um material que já estava efetivamente presente. E eu, em criança, lembro de brincar com muitas coisas. Eu construía os meus próprios brinquedos e, claro, com os tecidos presentes, posso dizer que foi uma matéria que eu explorei enquanto criança para fazer bonecas, as roupas. Portanto, é efetivamente um elemento já presente, já muito familiar.
Era uma forma também, o têxtil com a cerâmica, e são duas coisas curiosas que tu disseste, porque de facto há uma geração de artistas, nos últimos 10, 15 anos, o têxtil e a cerâmica não são de forma nenhuma tecnologias recentes, são tecnologias ancestrais. Mas nos últimos 10, 15 anos há uma geração nova de artistas que está interessada nessas tecnologias ancestrais, muitas artistas mulheres, e tu curiosamente optaste pelo têxtil, mas também experimentaste a cerâmica. Estão interessadas nessas tecnologias ancestrais, em descobrir essa matriz também interna da casa e também do feminino como forma de libertação. Ou seja, há cada vez mais mulheres a fazer cerâmica, a usar o têxtil para a criação artística, recuando essa, fazendo esse exercício de recuo na memória, mas optando também por fazer um exercício de catarse, quase de libertação. Tu sentes que é um bocadinho isso, que ao usares uma tecnologia que está tão tradicionalmente associada ao feminino e às mulheres, também estás de alguma forma a libertar-te dos estigmas da sociedade.
Sim, posso dizer que sim. No fundo, eu acho que quando nós tentamos explorar essas matérias, nós efetivamente estamos a recorrer a uma memória. E enquanto, pronto, no caso das minhas avós, que eu vias a fazer pequenas coisas ou até utilizando técnicas de bordados, coisas muito, muito simples, mas efetivamente existia um conhecimento associado, não é? Eu sei que elas na altura não era mais uma eram mais questões económicas, porque havia uma necessidade de aproveitar os materiais. Eu lembro-me que quando andei a organizar as coisas da minha avó, depois dela falecer, eu encontrei o armário com muitas peças de vestuário desfeitas, em que reconhecia as mangas, a gola, um bolso, e todos embrulhados com atilhozinhos. Era efetivamente de uma camisa do meu avô, que ganhou um buraco e que deixou de ser usada, mas efetivamente não era deitada ao lixo. No fundo, os materiais eram guardados, porque eram reaproveitados. Hoje em dia, sinto cada vez mais que gosto de aproveitar também esses materiais, esses fragmentos, essas pequenas coisas, que muitas das vezes tiveram uma memória associada a elas, mas que eu posso efetivamente transformar um bocadinho, posso dar-lhes um caráter diferente, não deixando das memórias que esses materiais carregam deixarem de existir. Portanto, eu hoje sinto que, embora use técnicas que reconheci das minhas avós, neste caso, eu posso aplicá-las com uma preocupação de uma mensagem diferente. E efetivamente posso falar um bocadinho delas. E eu tenho um orgulho imenso, por exemplo, quando te falo da minha avó paterna, porque ela teve algumas dificuldades, mas conseguiu fazer um ensino superior, fez o curso, portanto, ela teve essa possibilidade, mas não deixou de estar a ver de fazer as coisas que aprendeu possivelmente com a avó dela, não é? Com a minha
Sim,
bisavó.
é verdade. No fundo, é uma forma também de. Eu acho muito bonito ter escolhido esta música, To Build a Home, do Patrick Watson com a Cinematica Orchestra. Já tive o privilégio de ver o Patrick Watson ao vivo e foi uma das experiências mais espetaculares, que efetivamente tive de ver um concerto, etc. E acho que tem muito a ver com o que tu estás a dizer, não é? No fundo, há pequenas coisas que nos fazem, não do ponto de vista concreto de construir uma casa, mas do ponto de vista da nossa sedimentação de memória, não é? De nós
Sim,
sermos.
sim.
Eu acho que a idade vai trazendo isso. Nós vamos percebendo que nós somos muito, muito. Nós temos muitas partes de quem nos antecedeu. Acho que é um
É
bocadinho
verdade,
disso. Então
é
vamos
verdade.
ouvir Patrick Watson e Cinematica Orchestra de To Build a Home, uma sugestão da Vânia Costa.
There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. I
Ora, de volta à conversa, interessa dizer para quem nos ouve, que a Vânia integra uma exposição coletiva, que está no Palácio do Raio, em Braga, para quem nos ouve, que se chama Viagens por Saramago, que é a edição 3 do ACT, uma iniciativa do município de Braga, e a peça que tu lá tens, é de facto uma peça especial e uma peça muito bonita. Eu gostava que nos falasses um bocadinho dessa peça. O que é que foste buscar à obra de Saramago para aquela obra? Porque é que as costas parecem a frente e a frente parece as costas? E porque é a terra?
Então é assim, eu quando iniciei a criação dessa obra que está no Palácio do Raio, eu não parti de uma obra específica do Saramago, mas sim de um sentimento de inquietude que é transversal a muitas das suas obras. E eu quis trabalhar a questão da pele. Isto porquê? Porque eu quando pensei nessa tal escultura em tecido, pensei imediatamente num figurino. E o figurino, portanto, acaba por ser uma segunda pele que nós temos, que nos protege. Temos a nossa pele biológica, não é? Que está carregada de memórias, mais uma vez a questão da memória. E as nossas roupagens podem efetivamente ser um prolongamento de nós e são uma segunda camada de pele. Que nos protege, que ajuda, no fundo, a conferir esse caráter protetor, mas não deixa, de nos permitir manter essa nossa flexibilidade de ser. E então, eu optei por fazer esse figurino. Quem já teve a possibilidade de o ver, reconhece, portanto, parte de pequenos fragmentos em tecido. E mais uma vez esta minha busca recorrente nos últimos trabalhos de uso desses de retalhos, no sentido de reaproveitar esses materiais, mas também pela. Eu gosto muito de espalhar os retalhos no chão e uso o chão muitas das vezes como palco de criação, como costumo dizer, porque gosto muito de. Ao longo desse processo criativo, de sentir essa fluidez, e de combinar os diferentes fragmentos, e a maneira como eles, no fundo, muitas das vezes me levam, a composições visuais muito interessantes. E o figurino é muito simples, ele tem basicamente é pano cru, é linho, é estopa, e com tecidos de algodão e de outras naturezas sintéticas, a negro. Portanto, ele tem um contraste, não é? Mas é efetivamente é muito simples. Eu com esse figurino, portanto, no fundo quis fazer essa analogia com esse sentimento de inquietude, portanto, os nossos tormentos, as nossas lutas interiores, as conquistas e aquisições invisíveis que temos a cada transformação e inquietude vivenciada. Quis fazer, no fundo, analogia às identidades que nós assumimos ao longo da vida, aos imensos papéis que representamos, muitas vezes em simultâneo, às metamorfoses, portanto, fazer analogia às múltiplas camadas de pele que se libertam também para dar lugar às novas, e, no fundo, o facto de ter usado esses diferentes retalhos, eles, no fundo, também dão muito essa imagem de cicatrizes. E nós temos muitas cicatrizes, mas temos que nos orgulhar delas, porque são essas cicatrizes, no fundo, que nos permitem construir a nossa identidade, e, no fundo, essas cicatrizes acabam também por definir aquilo que nós somos. E eu optei no figurino por bordar uma frase de Saramago. Que no fundo vai de encontro um bocadinho a isso, que é dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. E depois algo que também vemos no figurino, portanto, portanto, repetidamente a palavra inquietude, que está junto a umas aberturas que estão fixadas com alfinetes, e essas aberturas acabam por ser quase uma forma de tentar libertar alguma dessa tensão e desses sentimentos que nos habitam. E o figurino está suspenso, Tu dizes, pronto, que as costas parecem a frente e a frente parecem as costas. Sim, ele acaba por nos permitir ter essa leitura. E quando idealizei essa peça, eu quis também colocar a questão da terra por baixo do figurino e marcar os meus pés para dar essa ideia de que existe efetivamente um corpo invisível que o veste, que o habita. E foi por isso a razão de ter escolhido pôr a terra. E também porque eu sinto uma forte ligação com a natureza, a terra para mim acaba por me permitir fazer essa ligação. Ela, no fundo, sentir que ela de alguma forma está ali presente e não é apenas um corpo de pano, inerte ali no espaço.
É muito interessante isso que dizes sobre o trabalho é de facto belíssimo. E não obstante ele ter essa ligação à terra, é um dos trabalhos, não é? Também tiveste um selecionado para a Bienal de Cervera do ano passado, que também tive a oportunidade de montar e de ver, mas não obstante os teus trabalhos, mesmo esse trabalho, tinha níveis de tecido em suspensão. Não obstante essa ligação à terra, há qualquer coisa de suspensão, de sonho. Como é que fazes o equilíbrio entre aquilo que são os teus sonhos, os teus desejos de voo e essa ligação à terra? Onde é que está a Vânia Costa, artista, mulher, dentro de... Porque a tua obra denuncia isso, não é? Denuncia essa dúvida, se voo ou se fico. Como é que é, Vânia Costa, que está entre esse sonho e essa necessidade de estar ligada à Terra?
Olha, Helena, é um processo, sabes? Eu própria não sei responder assim, exatamente, porque acaba por ser uma descoberta. Eu sinto a minha opção também da música que ouvimos há pouco, que escutámos há pouco. Eu sinto que a minha obra está cada vez mais ligada à minha vida. Ou seja, eu cheguei a um ponto em que a minha necessidade de criar é tão grande, porque eu nela reencontro-me a cada vez que faço algo. E eu posso dizer, por exemplo, que no, nesse processo de criação, para mim é uma possibilidade de voar, de me sentir livre. E acabo por precisar cada vez mais de o fazer. Quando há pouco falava da viagem à Noruega, pronto, eu entretanto fiz outras viagens e essas viagens ficaram também marcadas nesses meus trabalhos. É evidente que é fantástico estarmos lá, mas é curioso como cada vez que vamos, temos o desejo de voltar.
A maternidade também te acentuou esse desejo de voltar.
Acho que sim, acho que sim. Aliás, eu acho que desde que fui mãe, obviamente que eu desejo voltar a viajar, mas agora sinto-me mais ligada aqui. Parece que os meus pés ficaram mais ligados à terra. Às tantas, parece que essa necessidade está mais presente na vida dela, agora nos primeiros anos de vida. Às tantas, esta necessidade constante de procurar as minhas memórias, do meu passado, também provavelmente tem a ver com o desejar passar isso a ela, portanto tem sido, e quando eu falo no, na peça da Inquietude que está na exposição de Saramago, é mesmo isso, é a quantidade de papéis que representamos em simultâneo, a papel de mulher, de mãe, de artista, de cuidadora, de amante, e acho que tem sido uma aprendizagem e tem sido tão curioso e tem-se refletido efetivamente no trabalho que tenho vindo a desenvolver.
Esses múltiplos papéis, tu gostavas que para a tua filha no futuro esses múltiplos papéis também não fossem exclusivamente uma responsabilidade das mulheres, ou seja, que esses múltiplos papéis pudessem ser mais divididos, ou seja, gostavas que no futuro para ela talvez não sentisse as dificuldades que a tua geração ainda sente, não é? De ter que estar sempre a provar coisas, gostavas que esses múltiplos papéis fossem mais divididos? O que é que o teu trabalho também achas que contribui para isso?
É assim, eu para ela quero essencialmente que ela seja feliz e que possa sentir-se efetivamente livre, que acho que a liberdade devia ser um direito dado a todos nós, a partir do momento que nascemos. Eu sei que É assim, eu acho que como mulher eu também não conseguia ser de outra forma e também me sinto desafiada constantemente com esses papéis que tenho que representar, mas acho que não sei, acho que se não fosse assim eu não sei, não, é estranho de dizer isto, mas acho que não conseguia ser de outra forma. Eu quero efetivamente é que ela seja capaz de cumprir todos os objetivos que tem, de sonhar, de poder viajar, de poder efetivamente exprimir-se da forma como ela entender, ser a sua essência. E no fundo, pronto, é isso que eu faço, é isso que a minha família me permitiu fazer ao longo também do meu percurso, não é? Que eu tenho noção que a liberdade que me foi dada em criança para explorar o mundo foi essencial para este percurso, e muitas dessas brincadeiras, no fundo, foram o início dos processos de aprendizagem e das coisas que eu exploro, pronto, que eu tenho vindo a explorar.
Bom, Vânia, agradecer-te muito esta conversa, dar-te a conhecer aqui mais aos nossos ouvintes. O teu trabalho é maravilhoso, merece ser visto e divulgado. Cá estarei
Obrigada.
também para dar o meu melhor contributo para isso acontecer. Podíamos chegar com uma música mais. É um tema fabuloso, Chet Baker, mas de facto é um autor, é um autor sofredor. Mas os artistas têm. Acho que os artistas, ou então pelo menos os seres humanos, têm a parte criativa do cérebro mais ativa. Há qualquer coisa na dor que nós também vamos buscar para nos inspirarmos. E portanto, porque acho que a tua obra é de facto, acho que tens um trabalho fabuloso, muito coerente, e espero que vás por aí afora, e ocupes o lugar no futuro que mereces. E que a tua filha possa ver-te bem nesse lugar. Então, agradecer-te muito
Obrigada.
e ficamos com Chet Baker de Thrill Is Gone. E muito obrigada, e passem a descobrir a obra da Vânia Costa, que vale a pena. Muito obrigada a todos e até à próxima.
Gone.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.